Oi, mundo! Eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é a aposta no impossível. Gente, eu queria falar com vocês sobre a questão das palavras, a questão de dizer, a questão da verbalização. Seres humanos, eles têm uma capacidade incrível, né? Nós desenvolvemos algo que nós conseguimos nos expressar de vários modos, que nós conseguimos ali nos fazer de várias maneiras. E isso é notoriamente incrível. Nós saímos pela arte, nós saímos pela dança, nós saímos pelas doenças, na formação de sintoma, nós saímos de várias formas. O ser humano, ele tem essa coisa que torna tão interessante, que é a noção de uma expressão de um sujeito. Então, existe algo ali de um sujeito que fala. E ele fala, mesmo quando não verbalizado. Bom, mas a aposta da psicanálise, minha aposta, aposta de lugares que venho tendo prazer de conhecer, é que mediante a palavra, o sujeito consiga trazer algo que era impossível. Mediante a palavra, ele consegue dizer algo que não poderia ser dito. Ele consegue dizer a noção do impossível. Algo que o sujeito se surpreende com o que disse, mas se surpreende com o que disse porque não é que a coisa em si seja uma surpresa, mas finalmente foi dita. Esse é o grande barato de uma análise. Bom, você disse, né? Essa é a grande vastidão. Fique com isso que você disse, por mais estranho que seja. Um dos lugares no qual eu trabalho tem um moço, um terapeuta, que ele é fantástico, ele tem uma frase que ele repete bastante, que é: dê um espaço para isso, acolha isso. E talvez seja isso que nós carecemos um pouco. Essa noção de poder acolher o próprio estranhamento que nós temos com aquilo que é impossível de ser dito. Aquilo que guardamos para nós. Aquilo que não colocamos em movimento. Aquilo que achamos que não pode ser dito. E quando a gente avança, pensando em psicanálise, é aquilo que nem sabemos que estamos para dizer, mas dizemos numa falha. É quando relaxamos, é quando finalmente estamos falando sobre vários temas. Quando estamos falando sobre nós, quando estamos falando sobre o mundo, falamos coisas que não acreditávamos que éramos capazes de falar, porque não acreditávamos que estava dentro de nós. E essa é uma das grandes sacadas, né? Nem todo mundo, bom, dá conta de acolher isso que é tão estranho, que é o campo da fala, que é o campo das palavras. E a aposta é essa, né? A aposta é que o sujeito se analise. Ou seja, que o sujeito possa olhar para si, né, no sentido de poder ali colocar em questão, fazer enigmas, fazer perguntas para si mesmo. Mas perguntas que não acabem numa queixa meramente, perguntas que o levem para outra cena. Perguntas que o possibilitem, que sejam enigmas mesmo. Que seja algo do qual não se sabe, que se tem uma vontade de saber e pelo qual não se sabe por onde vai, para descobrir a resposta. Mas isso não é um problema, porque é um enigma. É como um quebra-cabeça. Você vai juntando as peças, né? Você vai montando as coisas e você vai reorganizando também. Essa é a ideia do quebra-cabeça, né? Às vezes você encaixa errado as peças, não no sentido moral de um certo ou errado, mas de um jeito que não compete ao sujeito, de um jeito que o próprio sujeito fala: bom, não funcionou tanto para mim. Preciso rever isso. Preciso mudar a lógica. E essa mudança na lógica é nesse espaço do dizer. Toda a noção de compartilhar, toda a noção de uma produção, toda a noção daquilo que é dito, daquilo que pode ser entregue a outro, é muito caro ao sujeito. Porque quando nos entregamos a outro, um escrito, uma fotografia, um áudio, um texto, uma fala, Nós nos abrimos. Nós ali estamos muito mais numa lógica da. O termo não gosto tanto, mas estamos muito mais historicamente vulneráveis. O outro ali, ele tem um papel. O outro ali, ele tem um espaço maior de ação. Pois é ali, nesse momento, que eu endereço a carta, que eu endereço meu dizer a outra pessoa, no qual eu me torno. Não pela noção de que somente o outro é isso que me faz, mas, né, não é uma noção de a opinião do outro é suprema, mas é uma noção de que se faz no coletivo, se faz na troca, se faz na experiência. Até por isso, bom, né, analisamos, até por isso trabalhamos com pessoas que a parte da sociedade acredita que deveriam estar excluídas. As margens. E quanto mais se permite que essas pessoas tenham um verbo, quanto mais se permite que essas pessoas possam dizer sobre elas, dizer a partir do lugar de qual elas vieram, sobre o que pensam, sobre o que estão formulando, mais ali elas ganham espaço. Mais ali elas ganham uma noção mesmo de um corpo. A noção de que um corpo do sujeito, o corpo também é feito de palavras, marcado pela noção da palavra. Isso também não vem pela própria noção de sejamos todos positivos e vá ao espelho e fique fazendo aquele processo de comportamental de reforça a beleza que existe em você. Não é por via do comportamento, mas é por via da própria palavra. Me conta o que te incomoda no seu corpo. Me conta o que tem de belo no teu corpo. Me conta o que tem de belo em você. Me conta aquilo que não precisa ter um sentido, não precisa ter um começo, não precisa ter uma relação com nenhuma outra relação. Me diga apenas o que ele veio. Seja sincero, mas não com a pessoa que está na sua frente, mas consigo mesmo. E o máximo disso nós acreditamos que é numa análise onde não tem dois sujeitos. Tem uma função de analista e um sujeito que está em análise. Mas por que não adotar um pouco mais de sinceridade em nossas vidas? Um pouco mais de uma morte, de uma pretensa moralidade. Por que não falar a partir de um lugar no qual nós podemos dar conta de nosso próprio estranhamento? Que, de certa maneira, é também poder abrir mão do controle. De certa maneira, é também poder dizer para nós mesmos que está tudo bem um certo descontrole. Que a moralidade, enquanto uma moralidade canônica, enquanto uma coisa quase religiosa, ela é o que é e organiza para tudo sempre, mas apenas uma baliza. Quando mais nós nos distanciamos dessa moralidade, talvez mais sinceros podemos ser com nossos sentimentos, com as pessoas que gostamos, com as pessoas que dividem o nosso universo, né? O universo da fala. Por isso dizer o impossível. Dizer o impossível não se trata de dizer algo que não é permitido dizer, não no sentido social, mas dizer o impossível numa perspectiva do sujeito se permitir dizer algo no qual nem ele mesmo sabia que tinha ali. Ou seja, nem ele mesmo tinha noção de que ele tinha algo a dizer. E talvez aí a grande loucura da expressão. Quanto mais permite se expressar, quanto mais permite estar nessa dialética, nessa troca, mais o sujeito vai se formando, mais o sujeito vai ficando menos pobre psiquicamente. É a questão da troca, é a questão de lidar com seus estranhos, é a questão de poder lidar com a alteridade, de poder lidar com a diferença, de poder lidar com aquilo que não faz um sentido lógico. Porque não precisa. E porque vem de outro também. Ok, se a lógica do outro lhe é completamente estranha, sugiro que pegue um café, sente e convide o outro a falar, se ele quiser. Bom, eu não entendi absolutamente nada, mas me conta, né? Temos o tempo todo que nós precisamos para isso, seja quanto tempo isso for. E aí talvez eu indique o episódio aqui do podcast ou do canal sobre o tempo lógico, né? Não importa o tempo no relógio, é uma questão mais da. Me diga sobre a sua lógica, onde ela começa, onde tem um meio e qual seria o seu objeto final, seu plano, seu objetivo, mesmo que você não vá para lá, efetivamente, mesmo que o caminho seja outro, né? Bom, as coisas mudam. Eminentemente, raramente nós vamos de encontro à fantasia. Geralmente a gente acaba se deparando com algo da realidade. Algo bem diferente do que imaginávamos. Mas isso não precisa ser um problema. É um encontro. Mas aqui, de novo, fantasia formada de palavras, né, que estão em nosso aparelho psíquico. A imaginação, a vida, né, por isso falar. E era sobre isso que eu queria falar hoje. E tem um apêndice pequenininho nesse episódio, que pode ou não ser retirado, mas eu sei que pode levantar a pergunta de, bom, e como é que alguém que não tem dispositivos mesmo da fala, né, uma questão mecânica, uma questão diagnóstica, uma questão de ter uma limitação mesmo no campo da fala, como se trabalhar? E a questão é ainda na aposta, não? Mesmo se for um quadro, a gente aposta que o sujeito possa dizer sobre esse quadro. Diga o que me vem, diga tudo. Diga sobre as cores, diga sobre a forma, diga sobre o quadro. É, ali é uma produção, mas talvez você possa botar ainda mais. Talvez você ainda consiga colocar palavras nessa produção. Ou talvez não queira, também tá tudo bem. E a gente vai fazer a mesma aposta com quem, teoricamente, tem uma limitação ali no aparelho fonográfico. Ok, mas vamos ver até onde vai. Vamos apostar que esse sujeito possa encontrar palavras. Que esse sujeito mesmo, talvez ali, não muito, abre aspas, não falando como a maioria fala, ele consiga falar sobre si, ele consiga fazer o corpo, consiga se fazer no mundo, consiga se fazer. No final do dia, a questão é sempre uma aposta nesse impossível, uma aposta de que o sujeito pode ser. Gente, muito obrigado para quem ouviu, para quem escutou até aqui. Eu queria agradecer todo mundo que compartilha os episódios do podcast. Queria dizer que, se vocês gostaram, compartilhem mesmo. E queria agradecer as mensagens que vocês me mandam no particular. Todas as referências estão sempre, junto do episódio do podcast. E acho que é isso. Até a próxima.